Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Federal quer convencer a Tesla a abrir uma fábrica no Brasil. O deputado federal Daniel Freitas é o interlocutor da iniciativa, com apoio, óbvio, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, através do ministro Marcos Pontes. Mas aí, será que vai colar? Será que valeria a pena pra Tesla vir pro Brasil? Ou ainda, será que valeria a pena pro Brasil a Tesla vir pra cá? E é isso que a gente vai discutir no update delicinha dessa semana. A gente vai falar de todos os detalhes que envolveriam a existência da Tesla em terras brasileiras.
Que beleza, seu Tatarkan, né? Como sonhar é bom, né, mano? Ah. Ave Maria, sonhar é uma beleza. É, que acontece?
Mas, Mauri, um sonho que sonha só, é só um sonho que sonha só. Um sonho que sonha junto, Mauri.
É realidade. Que beleza. Não, mas vamos fazer um passar aqui, um resumão do que está acontecendo pra você que não está atendendo a nada. Essa notícia veio aí à tona durante a semana passada de que o governo brasileiro estaria fazendo toda uma movimentação para tentar trazer a Tesla, né? Aquela fábrica de carros, aquela fábrica de carros que se movem através
autonomamente.
E através de energia elétrica.
Sim, né? Carros elétricos da Tesla.
Pra
revolucionários.
Pra
é o Uber dos carros.
Pra trazer aqui pro Brasil, especificamente pra região de Criciúma, Santa Catarina. Sim. Inclusive, uma comissão já estava sendo montada pra ir até os Estados Unidos para conversar diretamente com a direção da Tesla para entender a possibilidade de como trazer a fabricante aqui para o Brasil. A grande pergunta é, senhoras e senhores, por que o governo federal está fazendo toda essa movimentação? Porque isso é relevante para o Brasil. E aí, Tato, qual é a sua opinião? Por que você acredita que essa movimentação está acontecendo? Já que o governo federal, por exemplo, não interviu com o fato do fechamento da fábrica da Ford de caminhões.
É verdade.
Porque agora eles estão preocupados em trazer uma outra fábrica pro Brasil. Se aqui já estão aqui, eles não se preocupam.
Posso? Não, por quê? Por que isso que você vai fazer? Por que eu abri a boca pra falar e não saí? Mas vamos lá. Por quê? Eu acredito que existe sim uma movimentação do governo para trazer a Tesla para o Brasil e acredito que tem a ver com o movimento para trazer novas tecnologias para cá. E carros elétricos, a gente sabe que é o futuro, todo mundo fala, é o futuro, apesar de existir no presente e o Gurgel já ter tido carro elétrico aqui no Brasil há muito tempo e o Brasil não ter estimulado, eu não quero falar nada, eu quero apontar o dedo assim pro estado, mas não tem problema.
Se você quer conhecer a história do Gurgel, nós temos um podcast contando toda ela, fica aqui a dica pra você.
Ultra Geek Gurgel. Beleza? A gente conta toda a história do Gurgel, que é muito bacana. Mas o ponto é o seguinte, eu vejo que tem interesse tecnológico e, obviamente, de desenvolvimento de um mercado. O Brasil está geograficamente num ponto muito importante na América Latina, na América do Sul. Isso poderia auxiliar na distribuição por todas as Américas. Obviamente, a Tesla tem a opção de fabricar na China, tem peças que vêm de lá também, tem uma porrada de movimentação feita com a Tesla, apesar de que os carros ainda meio que... A empresa não é uma empresa de lucro, é uma empresa de inovação que está gastando bastante dinheiro para construir o seu terreno. Então, no final das contas, eu acho que isso estimularia o mercado. Então, eu acho que o governo está enxergando isso como uma possibilidade de gerar uma transformação tecnológica e de readaptação para um novo mercado, que é o que vai acontecer nos próximos anos. Apesar de que eu preciso citar aqui, nossos queridos amigos que estão na indústria automotiva sabem muito bem que o carro com etanol, que é a solução que é mais praticada e usada no Brasil, já é extremamente correta, adequada,
ecológica,
funcional e econômica.
também.
Então, essa é uma grande questão mesmo, né? É, o que me preocupa, na verdade, tá, a gente já volta pro ponto aí, né, da verdade, da necessidade de ter um carro a bateria no Brasil, né? Mas é, o que me preocupa é a inocência do governo de anunciar algo como se fosse de uma forma simplista. Ah, não, nós queremos trazer a Tesla pro Brasil, vamos montar uma comitiva e é só vir, Tesla, nós estamos aqui de braços abertos pra você. Cara, não é assim. É, pô, é uma fábrica, é uma fabricante, eles investem em desenvolvimento, em pesquisa. E, cara, montar uma estrutura dessa dentro do Brasil, meu, demanda muito dinheiro.
Sim, cara, demanda são muito dinheiro. Milhões e milhões e milhões de dólares.
Velho, que isenção de imposto que você tem que dar pra conseguir compensar tudo pois isso?
É, assim, é óbvio que se esse plano de crescimento estiver já no cenário da Tesla, que seria um movimento natural de eles se preocuparem de ter espaço para estar presente em outros países. Mas a questão é que até mesmo dentro do mercado americano eles ainda não conseguem atender toda a demanda deles. Então não é só uma questão de falta de fábrica, mas pela estrutura da experiência que eles querem gerar para os seus consumidores. Como, por exemplo, todo o sistema de assistência dos carros é muito mais parecido com a assistência de um iPhone do que de um carro da Ford, de um carro da General Motors, de um carro da Fiat, da Renault, sei lá, qualquer que seja a sua montadora. Ele tá muito mais parecido com um iPad do que com um carro. E a experiência toda do usuário tá muito mais relacionada com um celular do que, de fato, é muito complicado fazer esse comparativo. Sem contar que, até onde a gente entende, outros países, até mesmo dentro da América, né, das Américas como um continente, poderiam atender melhor. Agora, o ponto principal que poderia gerar interesse da Tesla seria a isenção de impostos. Mas na minha cabeça, olha, Mauro, acho que a gente vai concordar mesmo. Eu gostaria que a Tesla viesse pro Brasil. Gostaria, sim, porque é legal, porque os carros são bacanas, a gente tá falando de inovação. Cara, a gente faz conteúdo geek, a gente gosta de tecnologia, a gente é apaixonado por isso. E é óbvio que eu quero ver um carro da Tesla no Brasil. É muito. Quer dizer, dá pra ter um carro da Tesla no Brasil, só é, sim, muito caro.
Sem importar.
É só importar, simples assim. Mas o ponto é que não existe como isso ser viável a curto prazo, a não ser que tenha um estímulo, assim, absurdo do governo. Pra acontecer isso, o governo vai ter que
ter que
mexer o bumbum, cara.
É, dar terreno, tirar imposto muito federal, estadual. Cara, porque, além de tudo, a gente tá falando de um produto que ele vai ser montado no Brasil, ele não vai ser desenvolvido aqui.
Não.
Logicamente, óbvio, vai ser muito caro, são peças importadas. No valor que o dólar tá ainda, torna praticamente inviável. A gente tá falando de um carro que hoje, da Tesla, custa em média 40 mil dólares. Cara, você vai transformar, você vai vender um carro desse no Brasil a 200 mil reais? Qual é o sentido disso? Você não vai ter volume de saída
para fazer um público. Isso fazendo só conversão.
Só conversão, sem
qualquer imposto. E no mercado brasileiro, a gente tem que entender que o mercado brasileiro de carro tem uma inflação, assim, ele é inflado o preço dos carros, sim, no Brasil, não só por conta da margem, mas também por conta de imposto. Cara, a quantidade de imposto cobrado num carro chega a 50% do valor do seu veículo. É imposto. Ali não é falando de imposto sobre imposto, e tem imposto sobre as peças que a montadora vai utilizar. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Fazendo uma conversão direta, um carro da Tesla chegaria por 160, 180 mil reais aqui pro Brasil. Mas não é assim que funciona. Se você for comparar um carro desses disponíveis no mercado brasileiro com o mercado americano ou com o mercado europeu e fizer a conversão, você vai ver que o carro chega a custar um terço do valor que ele custa no Brasil.
Sim. Então, é difícil você parar pra pensar que eles vão fazer um investimento numa fábrica onde não vai ter volume de mercado consumidor, entendeu? Essa é a questão. É. Eles podem montar fábrica, o carro pode ser montado, vai gerar emprego, mas por quanto tempo isso vai durar se não tem mercado consumidor para um produto?
Aliás, quero deixar aqui uma referência ao excelente texto do pessoal do Meio Beat. Se não me engano, quem escreveu foi o Cardoso, falando também sobre esse efeito, né, que poderia causar no Brasil e poderia auxiliar e atrapalhar a parada. Eu acho que esse é um ponto muito importante, Mauri. O mercado consumidor, por ter uma Tesla próximo a um mercado consumidor como os Estados Unidos, por exemplo, faz muito sentido, porque é um dos maiores mercados consumidores. Na Europa faz sentido, porque tem um mercado consumidor muito grande de carros que tem esse preço. E é, pode ser, realmente é um carro mais caro, mas ainda assim tem os seus benefícios e o público entende isso. Por isso que eu faço um paralelo muito com o Apple mesmo. A diferença é que você adiciona dois zeros na brincadeira em tudo.
É isso aí.
Né?
E a gente sabe que o dólar da Apple é vezes 10.
É, não, não, mas é isso aí. Mas eu já tô falando lá fora. Agora, se pegar um carro de 40 mil dólares lá fora, vira um carro de 400 mil reais aqui no Brasil, é usando a lógica da Apple.
É,
a gente tá falando de computadores. Cara, se você quiser comprar um Mac Pro aqui no Brasil, você pode gastar 440 mil reais pra ter um Mac Pro. Então não vamos nem falar a questão do carro. Você pode vender um carro e ir pros Estados Unidos, comprar os 5 carros da Tesla, ainda pegar o troco pra, sei lá, Maurinho, comprar a casa. É muito complicado essa questão e eu acho que isso impacta bastante. Porque o Brasil, apesar de ser um país que teria condições de ser um país extremamente rico, nós temos um país de desigualdade social. É uma questão... E desigualdade econômica de um jeito absurdo. E isso impacta, sim, no consumo. Eu não sei se existe mercado consumidor para carros da Tesla ainda. Gostaria que houvesse? Sim. Eu gostaria que a gente pudesse ter acesso a consumo, a qualidade de vida, a qualidade de produtos, como a gente tem em outros países que não são de terceiro mundo, como o mundo de Thundercats que vivemos.
Não, acho que é muito tenso também parar pra pensar, por exemplo, numa estrutura onde a gente vive num país onde o racionamento de energia elétrica é constante.
Pois é.
A gente tá falando de uma política onde o governo cria faixas, bandeiras de consumo pra elevar de acordo com o seu custo de consumo mesmo. Então, quanto mais você consome, mais caro fica.
Pois é.
Eles estão estimulando, querem estimular uma fábrica onde utiliza energia elétrica pra recarregar um carro e a energia custa mais caro que o combustível.
É.
Tipo, não faz, é meio bizarro isso, né?
É confuso. A gente tem que melhorar a nossa rede elétrica, apesar de que o Brasil, obviamente, tem um custo muito grande de implementação, um custo ambiental, tá? De implementação de uma hidrelétrica, mas ainda assim, após esse custo altíssimo, é uma energia limpa.
Sim.
E aí, nesse aspecto, a gente teria que ter uma estrutura que atendesse uma demanda muito maior. Você vê o custo de energia elétrica em outros países é muito mais baixo, fazendo comparativo com a realidade do Brasil. E aí, além de tudo, não sei se a gente estaria pronto, preparado para ter uma grade de consumo dessa. A gente já faz... A gente faz campanha de economia de água e de energia elétrica como se o consumidor... Como se você, com ar-condicionado ligado...
Fosse o problema.
Fosse o problema. E não é isso, cara. Na questão hídrica, não só pelo aspecto ambiental, mas tratamento, de responsabilidade com o meio ambiente, a gente tem um problema gigantesco relacionado à indústria, à agricultura, que representa 80% a 90% do consumo. E ainda assim ficam fazendo campanha pro consumidor tomar banho de 2 minutos. É, toma um banho, tchá, 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 e acabou, cara.
É uma dança.
É uma dança do banho. Tchá, 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 acabou o banho. Quem tá um banho mais rápido, fazer uma competição pra economizar água. E são hábitos ainda, de uma mentalidade da nossa cultura que é muito frágil. E aí a gente quer trazer pra cá uma indústria de carros elétricos, sendo que se você... Você mora em São Paulo, a energia cai e demora 24 horas, às vezes, pra voltar.
Não,
e em São Paulo ainda que... Putz, é uma das...
É um grande centro.
Tem um investimento diferenciado em relação a algumas regiões do país.
É.
A gente entende isso. Mas até... Como que fica a estrutura, né? A gente tá pensando num Brasil, que é um país de dimensões continentais, onde o nosso meio de transporte básico é através das estradas, né? A gente... favoreceu dessa forma, né, o crescimento do país.
Sim.
Cara, a gente não tem estrutura de abastecimento, né?
Diferente da gasolina, né? Que você tem um posto em cada esquina hoje.
Você deveria colocar um sistema de abastecimento em cada esquina também pra poder atender essa cidade.
Como que vai ser a política do governo? Eles falam que querem trazer, mas os caras não têm nenhuma estrutura hoje mostrando que é possível vir uma fábrica dessa pro Brasil.
Você comprou um carro desse, mas você vai poder se locomover só por algumas cidades. Ou tem que fazer um planejamento muito grande.
Posso dar um exemplo bobo, tá?
Você tá falando do nosso amigo. Hã? Você vai chegar no caso do nosso amigo.
Não.
Vai chegar ainda.
Não. Então, um exemplo assim, bobo, tá? Como que o governo, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo quer estimular as pessoas a usar menos o seu veículo, menos o carro? O que eles fizeram? Legalizaram o Uber e aumentaram a rede de ônibus pela cidade e aumentaram o número de ciclovias. É isso que eu quero dizer. Você primeiro dá a estrutura para que as pessoas entrem dentro desse comportamento, entendeu? É isso. Como que você vai querer trazer uma fábrica se você não pensou primeiro na estrutura para conseguir fazer com que as pessoas queiram ter um carro desse?
E aí a questão, por exemplo, eu tenho um amigo que tem carro elétrico. E ele faz uma programação para poder carregar o carro e fazer viagens. E até agora, pelo menos, ele tem tido uma boa experiência. Mas
Porque só ele tem o carro na cidade inteira.
Mas ele exige uma programação para que ele possa fazer isso. Porque a gente não tem rede de abastecimento para carro elétrico como poderia ter ou como deveria ter.
Muito
mais fácil para uma Tesla entrar num mercado como o europeu, por exemplo. Ah, putz, a Tesla chegou na Alemanha.
Que já tem uma política de forçar as próprias fabricantes a pararem de fazer carro a combustão, né?
E mais do que isso, a Alemanha inteira é menor que vários estados brasileiros. Então, poxa, montar uma estrutura num país inteiro é algo que é relativamente viável, ainda mais considerando as políticas tecnológicas de desenvolvimento tecnológico no país. Agora, quando você converte isso para um país como o Brasil, com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas questões complicadas, complexas, burocráticas e, além de tudo, em proporções continentais, que foi o que o Mauri disse, o Brasil é um dos maiores países do mundo. Como que você vai implementar? É um país que representa diversas realidades. O Brasil do Sudeste é diferente do Brasil do Centro-Oeste, que é diferente do Brasil do Nordeste e do Norte. Ah, é tudo um Brasil? É tudo um Brasil. Mas difere de cultura, difere de estrutura. A gente tá falando de um Brasil que ainda é deficiente em saneamento básico. E aí a gente quer implementar rede de abastecimento elétrico para carros? Eu acho animal. Mas eu acho que falta outras coisas antes. Não tô falando que não pode ser feito ao mesmo tempo, mas será que não é muita sede ao pote? Eu odeio concordar com você, Mauro. Por que você fez um programa pra eu concordar com você? Eu quero fazer uma reclamação aqui, ô produção.
Eu falei que só pode ter uma opinião de bom senso nesse programa. Porque, de verdade, meu lado passional fala, caralho,
ia ser demais, caramba.
Eu quero.
Vários empregos podem ser gerados. Temos
que fazer grandes empregados.
Não, eu quero. Vai ser muito louco.
Eu não me preocupo com empregos, eu quero carro. Maurinho, não enche o saco o emprego, seu comunista.
A gente se empolga.
Lógico, eu quero isso. Mas, racionalmente, não consigo enxergar isso acontecendo, sendo viável acontecer. Mas eu posso levantar uma bola aqui, Tatinha? Que eu acho que aí pode ser um caminho que torne viável e que possa valer a pena.
Como?
A Tesla trazer, na verdade, a sua fábrica de baterias para o Brasil. Baterias residenciais. Você fazer um caminho oposto. Você criar primeiro um mercado de baterias, de reserva de energia através de baterias. Baterias residenciais.
Isso faria muito sentido no Brasil.
E aí depois você fazer a introdução de veículos.
Isso é porque comprar energia elétrica no Brasil às vezes é tipo bandeira de táxi. Tem bandeira 1, bandeira 2, né? E aí você pode, por exemplo, programar a sua bateria para carregar num momento que é mais barato. Você enche a bateria de energia.
E aí vai usando. Ah, tá caro o uso da bateria.
E você usa a bateria. Isso poderia ser, inclusive, muito Como é que eu posso falar? Isso poderia ser muito fácil de se adaptar à cultura e à realidade brasileira.
Sim, cara. Ainda mais pensando no tamanho do Brasil, expansão. Cara, você começa a diminuir a necessidade de ter a transmissão de energia elétrica num volume que nós necessitamos hoje se cada residência tiver o seu próprio abastecimento. Então, na minha visão... Isso seria, sim, vantajoso e aí poderia dar entrada, inclusive, para a distribuição desses sistemas de bateria pela América, pelo Mercosul como um todo, sabe? O Brasil faz divisa com quase todos os países, né? A maioria dos países aqui da América do Sul. Então isso faria uma distribuição dessas baterias com maior facilidade também para a América do Sul como um todo.
Quero mandar um Raul pro Matheus Alessio, que falou, eu acho que eu sei quem é esse amigo. E um Raul para o Johnny, que falou, todos nós nos empolgamos com carros que não teremos como comprar.
Eu não vejo a hora de poder andar num Uber que seja um Tesla.
Ah, imagina aí.
Vai ser louco demais esse dia.
Vai ser um Uber Silver, não vai ser nem o Black, vai ser Uber Platinum.
Platinum.
Você vai pagar R$100 para ir daqui da esquina comprar um pão no Tesla.
Não, porque é mais barato. Você já andou
de Tesla, Maurinho?
Cara, nunca andei de Tesla.
Você já entrou num Tesla?
Eu nunca entrei num Tesla. Não, já vi de fora, não cheguei a entrar, mas já vi um Tesla, já olhei pelo vidrinho do Tesla, tipo, tá, sabe? Eu olhei pela janela do Tesla, mas nunca entrei num Tesla.
É porque aí ele chamou a polícia, né?
Não deu tempo.
Eu já entrei num Tesla. É muito legal.
Porque é só um painel, né?
É um vidrão, uma painelzão assim. É uma beleza, é um iPad com rodas, Mauri.
É bonito.
Viver, mas faz sentido, é legal a gente pensar nesses novos conceitos de carros, mas eu acho que realmente pensar em trazer bateria talvez ajude. Agora eu quero fazer agora um exercício, Mauri, eu vou fazer um pequeno exercício de criatividade e imaginação aqui. Aí, um certo grupo no governo acredita que possa ser uma boa ideia pro Brasil ir pra Tesla, trazer aqui. E aí eles entraram em contato, estão marcando reunião. O que, que eles vão falar na reunião?
Ah, olha só, isso aqui é o
Brasil.
Mapa do Brasil, eu vou trazer pra
cá. E a nossa capital não é Buenos Aires.
Nossa capital não é Buenos Aires, mas a gente fica pertinho, é um outro país. E a gente consegue atender a realidade aqui de Buenos Aires. Que é um país chamado Argentina, não sei se vocês ouviram falar. E a gente tem aqui, olha só o Brasil, como é um país grande, a gente tá falando de mais de 200 milhões de possíveis consumidores pelo Brasil inteiro, ignorando, obviamente, a taxa de desemprego, a desigualdade social, é um país excelente para vocês estarem. Fora a gente não ter uma estrutura para poder transportar aqui os equipamentos dessa região para essa região, tá excelente. Vocês vão gastar mais, provavelmente vai ter que fazer isso de avião. Mas olha, dá super certo.
E a gente tem caipirinha.
E aí é que eles ganham.
A gente tem caipirinha.
Aí é que eles ganham, Mauri. Samba caipirinha é o que eles ganham, Mauri.
Já
porque... era. Vem, mesmo pra quem não gosta de samba, é uma música legal.
É uma
música bacana. E mesmo pra quem não gosta de caipirinha, quem não gosta de bebida alcoólica, é uma bebida gostosa.
É uma delícia, cara.
É porque une o melhor dos dois mundos. É tipo uma limonada de adulto.
É isso, cara.
É caipirinha, limonada de adulto, cara. Então assim,
refrescante, mata sede, te dá um grau.
Os americanos estão acostumados com isso, apesar do Elon Musk não ser americano.
Né? Não, ele é de onde que ele é? Não
sei. Ele é sul-africano.
É sul-africano?
É legal.
Mas uma coisa também dentro desse exercício aí de imaginativo que o Tato propôs, né? Eu trouxe essa ideia, né, de repente trazer a fábrica de baterias e não necessariamente de carros, né? E beleza, se começar a atender uma região, atender um novo mercado no Brasil. Mas também uma outra possibilidade, Tato, de repente, a partir dessa parceria, já que o nosso ministro Marcos Pontes é o astronauta brasileiro. Porra, velho, eles podiam colocar um urso pra base de Alcântara e SpaceX, né? Já que tá indo fazer trocar uma ideia, mano.
Eles estão tentando, mas porra, eu acho que não vale.
Vamos dar uso pra esse negócio aí, velho.
Eu não acho que não vale.
Pelo amor de Deus.
Eu acho que não vale.
Você acha que não vai dar?
Não, a base de Alcântara, velho, não faz mais sentido, Mauri. Perdeu o timing. Tá só uns 60 anos atrasado.
Cara...
Não quero discutir isso. Quero mandar aqui um Raul pra Michael Batista, que mandou. Boa tarde, galera. Acredito que a vinda da Tesla está mais ligada à criação de infraestrutura em parceria com o governo para isso e energia solar para produção de baixa renda e postos de carregamento. E um Raul pra Marcel Campos, o querido conselheiro da Cavalaria, que mandou. O cerne da questão é a parte da
do economics da parada. É mais barato abastecer com energia versus gasolina. Esse cenário também se repete no Brasil. E no Brasil, talvez, o maior problema é a política atual. Para geradores de energia particulares. Isso é bem complicado, inclusive. O Brasil tem tudo para estourar de energia solar, mas as regras e as políticas vão contra ao gerador de energia privado e particular.
Sim, o governo não incentiva da maneira que poderia, né?
Trazer uma fábrica de bateria só faria sentido se fosse resolvido o problema das regras e incentivos para geração particular e individual de energia, nesse caso, os painéis solares. E faz muito sentido. Acho que, inclusive, vale a gente fazer, inclusive, um eu não acredito. Não é nenhum update sobre energia solar. Fazer um eu não acredito sobre energia solar pra gente poder trabalhar mais aprofundadamente o tema. Porque é um assunto extremamente interessante e tem tudo a ver com o Brasil. E acho que nesse eu não acredito trazer casos e trazer situações que a gente passaria aqui no Brasil quando vai fazer esse tipo de instalação. Porque não é fácil.
Não é fácil mesmo.
E tem um monte de chatices técnicas pro negócio funcionar. E na maioria dos casos não funciona.
Eu gostei da conclusão aqui, mas falou no final, concluindo, a Tesla vir para o Brasil precisa de mais uma nova legislação, tanto para carros quanto para o transporte de energia renovável e, acima de tudo, de geração de energia independente. Sim, eu acho que a grande questão é essa mesmo, é de você conseguir ter uma política que incentive e permita que isso aconteça, né? E, de verdade, até onde eu espero, né, eu acredito nesse governo, a gente não vai conseguir mudar muita coisa.
A gente precisa de mudança de política pública, mudança de estrutura de burocracia,
mudança de impostos.
Então, assim, dá pra fazer? Dá pra trazer a Tesla pro Brasil, Mauri? A resposta honesta é dá. Agora, é possível que isso aconteça num curto, médio prazo? Não é.
Você acha que a Tesla quer vir pro Brasil?
Eu acho que não.
O Elon Musk respondeu no Twitter que adora o Brasil.
É, quem não gosta, tem caipirinha.
Mas isso não significa que o Brasil é um país economicamente interessante.
O cara, velho, tá pensando no lucro, né, velho?
O Trump tá tirando o Brasil de umas listas. Eu acho que ele só foi politicamente correto. Falou, isso eu adoro o Brasil.
É,
eu
adoro o Brasil.
E falar, putz, a Tesla vem pra, sei lá, Mauri, fala um país. Vai em
Bolívia.
Tesla vem pra Bolívia, ele ia mandar, adora a Bolívia.
Adora a Bolívia.
Adora a Bolívia.
Que beleza.
Se eu fosse Elon Musk, eu ia falar isso.
Ah, certeza. É como toda banda que encerra o show fala, eu amo vocês, aqui é a melhor Brasil, cidade do mundo.
Eu amo vocês, melhor show do mundo.
Tem tipo três pessoas assim na plateia.
Acontece.
É isso mesmo.
É isso aí, professor Maurinho.
Tatar Khan, foi um prazer fazer esse update contigo. Porque... quero convidar aí a todos os ouvintes a mandar seus comentários também pro nosso WhatsApp, número 11 987656950.
As suas mensagens, sugestões de pauta, comentários podem aparecer no saque, o nosso episódio que sai todos os sábados aqui na Rede Geek.
É isso aí.
Acompanhe os podcasts da Rede Geek. Tem no site da Rede Geek como acompanhar todos os nossos programas. É muito fácil, é muito simples. Estamos também em todos os agregadores. Escolha um, nós estaremos lá.
Ficou até meio, né, bonito, meio bonito, filosófico, né?
Escolha um agregador e nós estaremos.
Levante
lá.
Um agregador
e lá estaremos.
É isso aí. Um haul pra vocês. Uma excelente semana. E não acreditem no Coelhinho da Páscoa e no Papai Noel, por mais bonito que a história pareça.
Raul, tchau.
Tchau, Raul.
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 987656950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.